você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser na região de Cascavel, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dilvo Grolli, ele que é diretor-presidente da Copavel, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Dilvo, é um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, meu abraço a todos os produtores rurais do Brasil.
Seu Dilvo, como é que estão as lavouras de milho em Cascavel? A gente tem acompanhado, né, falta de chuvas, depois, nesse último final de semana, chuva com granizo. Como é que está esse balanço dessas lavouras até esse momento?
Nós temos bastante prejuízo no milho. Nós tivemos, desde o plantio, que foi lá em janeiro, fevereiro, nós tivemos a metade das chuvas previstas ou a metade das chuvas normais que caiu aqui no oeste do Paraná. Nós tivemos um período muito crítico de 15 de março até 31 de maio. Esses 60, 75 dias foram terríveis. Há regiões que em 75 dias choveu somente 15, 20 milímetros. Em resumo, as lavouras de milho foram severamente prejudicadas pela falta de chuva. Nós já temos hoje uma visão que o milho vai quebrar 30% por falta de chuva, das lavouras de milho. A geada deu em alguns locais localizados. O produtor rural conhece sua terra muito bem, conhece a terra, a sua propriedade, igual a palma da sua mão, e ele planta nas regiões que não é suscetível a pequenas geadas ou a geadas mais no cedo. Mas assim mesmo, nós tivemos duas ou três geadas que prejudicou também um pouco o milho. Não temos esse levantamento, mas as primeiras, não temos total esse levantamento, mas as primeiras coletas já nos dão aí também um número de 5% de quebra. Então, somando os 30% que já tem de quebra por falta de chuva e mais os 5% que essa geada pegou em alguns locais, nós já teríamos aí 35% de quebra do milho. Quanto ao granizo, vento, são localizados também, mas todo ele ajuda a levar a situação que já está difícil do milho para mais terrível ainda. Nós tínhamos uma previsão inicial de colheita de milho, e é histórico na região oeste, de 6 até 7.200 quilos por hectare. Hoje nós já estamos já pensando, analisando, tendo já, dizer que as lavouras irão produzir entre 3.600 quilos e 4.200 quilos. Numa previsão inicial, como nós já falamos, de 6.000 a 7.200 quilos por hectare aqui no oeste do Paraná.
E aí, seu Dilvo, quando é que devem ser os trabalhos de colheita aí na região para a gente ter a confirmação desses números?
O milho foi plantado um período mais tarde que o normal. As primeiras colheitas acontecerão no mês de julho. Pouca coisa na primeira quinzena e ela vai se intensificar na segunda quinzena de julho.
E aí, Dilvo, além dessas questões de clima que a gente comentou, como é que está a questão de pragas e doenças? Também tem sido um problema aí na região?
As lavouras de milho aqui são altamente tecnificadas, então o produtor rural tem uma boa tecnologia, desde o preparo do solo, na estruturação do seu solo, das suas propriedades, mas nós temos ataque violento de cigarinho. Tá? Há muitas aplicações, mas diria para você, não seria um fator determinante de quebra acentuada. O fator determinante de quebras acentuada esse ano é a seca, em torno de 30%, esse frio mais intenso, mais 5%, que hoje nós já contabilizamos aí 35% de quebra na lavoura do milho.
E aí, restando esse praticamente mais um mês para chegar na colheita, ainda é possível ter novas perdas caso o clima continue sendo prejudicial aí na região?
É evidente, se nós continuarmos aí, chegar outra frente fria, principalmente nesse período agora, de dia 1º de junho a 30 de junho, nós teremos sim mais perdas, né? Então ele é suscetível, um milho, mesmo sendo segunda safra, é um produto que é tradicionalmente e é cultura de verão. Então, ele é suscetível, sim, ao frio e prejudica. Então, este mês é bastante crucial para não haver geadas, principalmente nas lavouras mais no alto. E se houver geada, pode ter certeza que as quebras aumentarão.
Aí, Dilvo, olhando agora para o lado do mercado, como é que foram as negociações desse milho até esse momento? E aí, essa quebra pode interferir em alguma coisa de contratos já firmados? Como é que está esse panorama de comercialização?
Primeiro, contrato firmado é dívida. Vamos repetir. Contrato firmado é dívida. Para a gente não deixar qualquer dúvida no ar, que nós somos um país que é globalizado. Como nós compramos do exterior, nós vendemos para o exterior. E as empresas exteriores atuam no Brasil, como nós também atuamos no exterior como cooperativa. E precisa deixar muito claro que contrato é dívida, se assumiu um compromisso, tá? As exportações de milho no Brasil, há dados que nós temos aí compromissado entre 18 e 20 milhões de toneladas. A colheita, que inicialmente a Conab andava projetando 84, 86 milhões de toneladas, vai ter quebra no Brasil todo. A colheita vai ter quebra no Brasil todo. Se nós contabilizarmos aí uma colheita de 20% em todo o Brasil, nós diríamos que nós viríamos aí para em torno das 84, 86 milhões de toneladas para 70 milhões de toneladas. Nós temos compromissado em torno de 18, 20 milhões de toneladas. Então vai sobrar praticamente, ou numa visão estratégica, de 50 milhões de toneladas a partir de julho, até a entrada da próxima safra em janeiro. Pois bem, o Brasil está consumindo em torno de 72 milhões de toneladas por ano. Diria assim que são 6 milhões de toneladas mensal. 6 meses daria 36. Se nós temos 50, sobra 14. Essas 14 você tem um espaço para até julho de 2022, quando entra a segunda safra e a primeira safra de milho. Nós acreditamos, os movimentos estão que nós teremos um pouco mais de plantio de milho, um pouco mais. Não estou dizendo que vai ser uma virada do plantio do milho. Nós teremos aí talvez um incremento até de 15% no milho. Pois bem, se nós colhermos no Brasil essas 70 milhões de toneladas, temos um compromisso de 18 a 20, sobra 50. Nesses 6 meses, até a entrada da primeira safra de 22, você vai ter um compromisso de 36 de consumo, então você sobra um pouco para adentrar janeiro, fevereiro de 2022. Aí, dependendo do plantio agora, em setembro, outubro, dessa safra 21-22, você tem um estoque de passagem até chegar à grande safra de milho no Brasil, que é sempre a segunda safra. Pois bem. O milho, hoje, se nós olharmos dados, saiu hoje ainda para jornais, que você está vendo um milho que nos últimos 12 meses, você teve um milho que nos últimos 12 meses aí chegou a ter um acréscimo de 97%. 97% foi acréscimo do milho nos últimos 12 meses. Se nós olharmos só nesse ano, foram 45%. 45%. E os insumos, você teve na lavoura de milho em torno dos 30%, 35%. Então, mesmo com as altas dos insumos, mesmo com uma alta acentuada de 30%, 35% nos insumos, você tem margem positiva se nós olharmos somente os últimos 6 meses do preço do milho, que subiu 45%. Se nós olharmos os últimos 12 meses do milho, foi a commodities que mais subiu no Brasil. Só perdemos para commodities, mineral, ferro, só. Então foi 97. Este momento, e o produtor, ele fica muito ligado no seu negócio. Então você tem um milho, um preço muito bom atualmente. O produtor hoje está ganhando R$ 84, R$ 85 a saca. O produtor que ele entrega na cooperativa. A cooperativa que tem os custos de receber, classificar, secar, armazenar, arcar com seguro, arcar com quebra técnica, depois fazer expedição desse produto, toda a operação, inverso da entrada menos a secagem, você tem custo lá de 8 a 10%. Então, por isso que você compra o milho produtor a 84, 85 e você tem uma comercialização do milho a 94, 95 em termos de lote para ressarcir as despesas da cadeia. Pois bem, esses preços, quando você projeta para janeiro de 2022, a primeira safra de milho, você está projetando aí um preço futuro já para os produtores que querem garantir a comercialização, em torno de R$ 80 a saca de 60 quilos, para a primeira safra 21-22. Quando você começa a pensar na safra 21-22, a segunda safra que você vai plantar em 22 e colhe em 22 também, você já pensa num preço de mercado de R$ 74. Pois bem, este preço, quando a gente olha julho de 22 para julho de 19, até me permito fazer uma comparação, que é fantástico esses números, né? Quando a gente olha junho de 19, junho de 19. O milho em junho de 19 estava R$ 30. Junho de 19, o milho estava R$ 30. Agora o milho está 84. Quer dizer, esses valores aí, agora está 84. Se nós olharmos 2 anos atrás, junho de 19 para junho de 21, nós temos para o produtor um acréscimo de 180%. Vamos repetir esse cálculo. Junho de 2019, saca de milho, R$ 30. Junho de 2021, saca de milho, R$ 84, R$ 85. 30, para esses valores atuais, são 180% valorização no milho. Pois bem, por que disso aí? O mercado internacional subiu. O dólar, mesmo que caiu no ano 2021, mas o dólar subiu. Tá? E aí as nossas safras também não foram assim 100% como nós esperávamos, tanto é que existe uma quebra agora nesta safra. Pois bem, o milho está em alta, por isso que está pagando 84, 85 agora. Se você olhar para janeiro, R$ 80. Se você olhar lá para julho de 2022, R$ 74. Está muito firme. Quem paga essa conta? Não existe almoço e não existe jantar de graça. Se nós fomos convidados para casa de alguém para comer, pode ser certeza que esse alguém paga a conta. O que é que está acontecendo? A parte agrícola, principalmente as commodities principais no Brasil, soja, milho e trigo, tem essa valorização excelente. E nós somos produtores rurais, nós pertencemos a uma cooperativa de produtores rurais. Então, nós estamos vivendo um bom momento da cadeia das commodities agrícolas. Agora, quando nós transformarmos esses produtos em carne, tanto de frango quanto suína, ou confinamento de bovinos, ou leite, aí você tem uma defasagem entre esse custo de produção, que é com base em milho e soja, que subiu bastante, se nós olharmos em número 180% em 2 anos, e os preços, isso falando de milho, e os preços das carnes, tanto de soja, as carnes, que a origem das carnes é grão de soja, grão de milho, frango, suíno e leite, não aumentaram proporcionalmente. Então, o que vai haver agora no nosso entendimento? Tem que haver uma acomodação de mercado. O preço do milho e da soja não vai ceder porque a carne está barata ou a carne não está liquidando. Não vai ceder. Tudo no mercado existe uma lei da oferta e procura. Esta é a lei. Se nós tivermos aí como nós falamos antes aí, uma estoque não alto, e o mercado internacional também tem essa sinalização, também o estoque nacional internacional não tão bons, salvo se em setembro tivermos uma boa colheita de soja e milho na América do Norte, tá? Os preços do soja e milho continuaram alto. O que é que tem que fazer na cadeia? Fazer com que nós tenhamos um equilíbrio entre oferta e procura e que os preços da carne suína, a carne de frango e o leite tenham reação para que a cadeia não opere em vermelho. Bovino. Bovino tem uma margem boa, porque se nós olharmos o bovino um ano atrás e o bovino de hoje, você sair do bovino 245, um bovino de 310, você tem uma valorização de 26,5. E o bovino, ele tem uma característica diferente do frango e do suíno, que desde o primeiro dia comem ração. O bovino, você leva ele no pasto, num período de 14, 16 meses, e você coloca no confinamento, na fase final, 60 dias, 90 dias, ou no máximo 120 dias. Então, aí que está onde é que a cadeia do bovino você tem que pôr um valor grande por tempo, ser de ração, e ração à base é milho e farelo de soja. Então, o bovino entra nessa fase, antes, um custo maior. Mas, assim mesmo, o bovino está com receita positiva. O que fica negativo é o frango, o suíno e o leite. Como é que se acomoda a situação? Com preços melhores no mercado. E o mercado só obedece uma lei de oferta e procura. Enquanto nós não equilibrarmos isso, eu falo isso com muita tranquilidade, e mesmo para dizer para o consumidor que tem que haver um realinhamento de preço. Não existe nada de graça. Tem que haver um alinhamento de preço. Esse alinhamento de preço não será nada exorbitante. Ah, vai puxar sim, mas nada exorbitante. 10, 15% se equilibra todas as cadeias e nós esperamos que isso aconteça já a partir de julho.
Dilvo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, não só das lavouras de milho, mas também de todas essas cadeias, essas contas de porcentagem, de valorização, de rentabilidade que o senhor fez aqui com a gente. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Nós somos produtores rurais e somos cooperativa de produtores rurais. Nós estamos vivendo agora um grande momento e esse momento aí vai perdurar sim por mais 2, 3 anos, tenho certeza disto, tá? Porque os estoques mundiais não tão dando segurança que esses preços vão ceder. Nós, produtores rurais, temos um grande momento. Nós temos que investir pesadamente na estruturação dos nossos solos e no nosso parque de equipamento, levando mais tecnologia para dentro de casa, porque nós vamos melhorar a nossa competitividade, é isso que nós precisamos. E para o Brasil, o nosso grande Brasil, a nossa pátria, precisa olhar urgentemente para a nossa logística. Eu acho que nós temos que melhorar as nossas ferrovias. Temos que melhorar as estradas próximas às nossas propriedades, temos que melhorar também a nossa parte fluvial. O Brasil está dando um recado muito grande, eu quero lembrar agora o bom momento que tá acontecendo, porque no mês de abril, próximo passado, nós tivemos aí 33 privatizações entre aeroportos, portos, uma ferrovia, ferrovias, e tem aí também uma perspectiva para quase 120 novas privatizações até dezembro de 2021. Isto é o caminho nosso para melhorar a competitividade do Brasil e todos nós, brasileiros, nós temos que pensar num país democrático, da livre iniciativa, que nós temos que ganhar o suor, temos que ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. E nós somos a classe que mais está contribuindo nesse momento para o crescimento do Brasil. E nós vamos continuar investindo mais nas nossas propriedades, buscando produtividade e também esperamos que quando nós saímos da porteira, nós tenhamos uma logística que melhore a nossa competitividade. Nós somos respeitados no exterior, mas o custo quem faz é o Brasil e nós, produtores rurais. Obrigado, um abraço.
Eu, Dilvo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Dilvo Grolli, ele que é diretor-presidente da Copavel, conversou com a gente para mostrar o cenário das lavouras de milho lá na região de Cascavel, no estado do Paraná. Também uma conversa sobre o reflexo de tudo isso no mercado e nas cadeias produtivas lá da região. Dilvo destacando que as lavouras dessa segunda safra de milho sofreram bastante com a falta de chuvas desde a época de plantio, lá entre janeiro e fevereiro. Depois, nos últimos dias, também sofrendo com geadas, granizo, vento forte. E aí, diante de tudo isso, uma perda já estimada em cerca de 35% para essas lavouras de milho, em função da seca e também das geadas, uma perda que pode ainda ficar maior caso novas geadas apareçam durante esse mês de junho, esse mês que antecede a colheita que deve começar lá para o mês de julho na região de Cascavel. Estivo destacando também uma alta pressão de cigarrinhas, mas aí o produtor conseguindo aumentar seu número de aplicações, fazer o seu controle, não tem impactado tanto na produção, na produtividade. Essa questão das cigarrinhas é mais um reflexo das condições climáticas que vem tirando a produtividade dessa segunda safra lá na região de Cascavel. Enquanto tudo isso acontece, o preço do milho segue muito valorizado para o produtor. O Divo destacando negócios nesse momento em torno de R$ 84, R$ 85 pagos ao produtor na entrega desse milho para as cooperativas. Uma valorização muito grande em comparação tanto ao ano passado, mas principalmente com 2019, há 2 anos atrás. O Divo destacando ali 180% de valorização no preço pago pelo milho, comparando junho de 2019 a junho de 2021. Esse aumento também acontecendo com relação ao ano passado. E aí, esse produtor conseguindo boas opções de negócio, se valorizando, mesmo com essa queda na produtividade, conseguindo rentabilidade para sua lavoura. Do outro lado da cadeia, o produtor das proteínas animais, do frango, dos suínos e também do leite, esse sim sofrendo com esse aumento exponencial no custo do milho, e aí o preço pago na venda do seu produto não acompanhando isso, Divo apontando inclusive a necessidade de uma valorização nos preços dessa cadeia de frangos, de suínos. Uma valorização entre 10% e 15% já seria suficiente para reequilibrar as contas na visão do Divo Grolli. E aí, para chegar nessa valorização, a recomendação do presidente da Copavel é um ajuste mais fino entre oferta e demanda nessas cadeias, que deve acontecer daqui para frente, na tentativa de equilibrar um pouco mais as contas de toda a cadeia agrícola. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então continue ligado no Notícias Agrícolas.